Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Compreender Direito, um podcast do TJDFT com explicações simples e acessíveis sobre os mais diversos conceitos e termos do universo jurídico brasileiro. Além de constituir uma das formas de violência já reconhecidas pela Lei Maria da Penha, agora a violência psicológica contra a mulher também é crime. A Lei 14.188, de julho deste ano, inseriu esse tipo de violência no rol dos crimes previstos no Código Penal. Para falar sobre a nova lei e de que forma a violência psicológica impacta no dia a dia das vítimas, vamos conversar com a juíza do TJDFT, Luciana Lopes Rocha, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher, e com a neurocientista e psicóloga do Tribunal, Regina Lúcia Nogueira.
Doutoras Luciana e Regina, sejam muito bem-vindas ao Compreender Direito.
Oi, Rodrigo. Prazer estar aqui nesse diálogo entre o direito e a neurociência para compreender a violência psicológica, tema muito importante.
Rodrigo, muito obrigada pelo convite. Realmente é um privilégio estar aqui com você e com a doutora Luciana para falar sobre esse tema.
Prazer é nosso em recebê-las aqui no nosso podcast. Essa é a primeira vez que a gente vai trabalhar com esse formato, né? Eu tenho duas entrevistadas aqui, então vai ser uma experiência nova para a gente, nova para os nossos e nossas ouvintes também, mas tenho certeza que muito enriquecedora e muito engrandecedora, porque a gente está aqui para falar sobre um tema bastante importante, um tema que foi legislado agora bem recentemente, agora em 2021, né, no segundo semestre, em agosto, né, doutora Luciana? A lei...
Em julho de 2021.
Julho de 2021.
Novo crime.
O novo crime de violência psicológica previsto aí na Lei 14.188. A gente está para conversar sobre isso hoje e, para dar início a esse assunto, para a gente colocar as bases aqui do tema, para que, né, consigamos entender a conversa que a gente vai ter, eu gostaria de pedir para a senhora, doutora Luciana, explicar para os nossos ouvintes o que é violência psicológica e se ela e por que, que agora ela é considerada crime.
A violência psicológica, Rodrigo, ela é um ataque invisível a direitos humanos e fundamentais das mulheres, um meio que pode atingir a saúde das mulheres, o direito à educação, o direito ao autodesenvolvimento, à autodeterminação. Então, são formas de se aprisionar por medo, por dor, né, de terminar violando essa liberdade das mulheres, a sua capacidade de se autodeterminar, por meio, né, de uma dor, de um sofrimento significativo. Atualmente, ela é considerada um crime que tem um tipo penal específico. Ou seja, agora em julho de 2021, foi introduzida essa figura do crime de violência psicológica, indo ao encontro, né, de toda essa agenda mundial, né, que objetiva impulsionar a sociedade e o Estado para uma igualdade entre homens e mulheres. Então, o que se tem refletido, né, até com o próprio alcance da ODS número 5, da Agenda 2030 da ONU, é que a igualdade entre homens e mulheres tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento sustentável. Então, agora, tutela-se, protege-se. Essa forma, essa dor, esse ataque invisível, essa dor além da física das mulheres, e que objetiva atacar sua capacidade de pensar, é um processo real de destruição das mulheres, né, que desestabiliza progressivamente a confiança que elas têm em si mesmas, que pode paralisar essas vítimas, né, bloqueando essa sua capacidade de compreender e criticar, de sair de um ciclo da violência, tornando-as, portanto, uma presa, até para outros crimes mais graves. Então, a violência psicológica ela pode causar dores maiores do que a física nas mulheres.
A senhora usou o termo ataque invisível, fiquei curioso, né? Achei uma expressão interessante. Então, a senhora pode dar exemplos assim, de condutas que são consideradas violência psicológica?
É muito interessante porque o novo tipo penal, ele traz diversas condutas que são estratégias que podem causar violências psicológicas. Quando a gente fala especialmente das relações conjugais, tem uma psicanalista e psiquiatra francesa, Mary France Rigoy, que traz alguns exemplos que a gente vê bem na prática do dia a dia, quando nós lidamos com os processos de julgamento das violências contra as mulheres em âmbito familiar, doméstico, né, e de intimidade. Nós vemos como exemplos disso, né, da violência psicológica, o controle, né, essa tentativa de posse, quer que a pessoa pare de estudar, saber o que ela está pensando, aonde ela vai, conferir ligações, isolar essa pessoa dos seus familiares, amigos, colegas, o ciúme patológico, né, esse sentimento de posse que desencadeia esse ciúme, importunar a pessoa com diversas ligações no seu local de trabalho, vigiando-a, anulando a sua capacidade crítica, humilhações, ridicularização da realidade, atos de intimidação, por exemplo, sair quebrando objetos, batendo portas, né, toda essa forma de trazer através do medo e da dor o controle e a dominação das mulheres. É isso que se quer proteger, a liberdade da mulher de amar, de se expressar, de se desenvolver, de estudar. É isso que o direito penal está dizendo, que são condutas inadmissíveis, toda e qualquer dessas estratégias exemplificativas que tentem impor a dominação através do medo e da intimidação.
Doutora, a lei prevê, ela elenca essas condutas que a senhora exemplificou agora, mas ela acaba indicando alguns resultados na vida da mulher, na saúde da mulher, e até eu vou acabar chamando a Regina para a conversa nesse momento, ela acaba indicando resultados que caracterizam essa forma de violência, não é isso?
Exatamente. Quando se fala desse novo tipo penal da violência psicológica, é exigido um resultado, que é um dano emocional, que seria esse sofrimento significativo, né, que possa, de alguma forma, perturbar o pleno desenvolvimento das mulheres, que possam controlar suas ações, seus comportamentos, suas crenças, sua tomada de decisão, e que, com isso, de alguma forma, cause prejuízo à sua saúde, na sua saúde psicológica, saúde mental. Então, esse é um tipo penal que se vê importantíssimo o diálogo para interdisciplinariedade entre o direito e outras ciências. É necessário compreender, a partir de outras ciências, o que é esse dano emocional que está sendo protegido e que traz consequências gravíssimas à saúde física e intelectual, né, das mulheres. E é muito importante aqui nós podemos trazer essas informações como neurociência, psicologia, para compreender melhor esse crime. E passo, portanto, para a Regina Nogueira, que a gente tem agora falado durante tanto tempo, é um diálogo que nós já desenvolvemos há muito, para que seja dada maior visibilidade a essa forma de violência contra as mulheres, para que ela nos explique um pouco mais, a partir de outras ciências, o que é esse dano emocional que pode causar esse prejuízo à autodeterminação das mulheres.
Regina, a bola foi levantada para você. Queria que você respondesse essa pergunta da doutora Luciana e explicasse para a gente, de uma forma geral, que consequências que a violência psicológica acaba tendo para a saúde da mulher.
Vamos lá. O primeiro aspecto importante é que, quando nós falamos sobre violência psicológica, dentro do que nós chamamos processos psicológicos, eles não se resumem às emoções. Então, quem somos e os nossos mais diferentes comportamentos são mediados por processos psicológicos que envolvem a emoção, mas também inclui sensação e percepção, pensamento, atenção, motivação, aprendizagem, memória, linguagem. Então, uma violência psicológica é algo que leva a um prejuízo a todos esses processos psicológicos e não apenas a emoção. E aí, onde entra a neurociência? A neurociência é uma área interdisciplinar que investiga o funcionamento do cérebro, e a gente fala de cérebro, mas o cérebro é uma parte do sistema nervoso. Então, todos esses processos que eu acabei de enunciar, eles podem ser prejudicados pela violência psicológica. Como? Porque eles alteram o funcionamento do cérebro, o sistema nervoso está em relação com todos os demais sistemas do corpo, então endócrino, muscular, digestivo e todos os outros. Então, ao influenciar o funcionamento do cérebro por meio de alteração desses processos, eu tenho impacto no que nós chamamos, então, de psicológico, que tem um substrato, então, que tem uma origem biológica e, por consequência, no corpo como um todo.
Regina, então, deixa eu ver se eu entendi.
Sim.
A doutora Luciana falou de ataques invisíveis, né? De palavras, de gestos, de olhares, de atitudes que não estão, vamos colocar dessa forma, em que o homem não toca fisicamente na mulher, não a toque, né? Há uma palavra, enfim, essas expressões. E você está dizendo que essas coisas têm consequências no corpo, na biologia do corpo, na química do corpo, e acabam tendo consequências físicas, é isso?
Exato. O que principalmente nos diferencia de outras espécies é a presença de uma área cerebral que está localizada atrás das nossas testas, que chamam córtex pré-frontal. Então, nós seres humanos, nós somos mediados pelo que é abstrato. E aí eu vou te dar um exemplo. Se eu disser, sem te tocar, Rodrigo, daqui um ano ou daqui dois, você vai ver o que vai acontecer com você. Ou daqui um ano ou dois, eu vou te matar. Então, eu não te toquei, mas o que produziu em termos biológicos? O teu cérebro entende isso como perigo. A partir disso, há uma ativação de diferentes circuitos cerebrais e você passa a existir no que eu vou chamar no modo perigo. E a partir disso, toda vez que estamos em perigo, o nosso corpo é preparado, e quando eu falar corpo, o corpo não é só abaixo do pescoço, é cérebro e corpo, então o corpo humano inclui o cérebro. Então, nessas situações, o cérebro passa a funcionar, então, numa outra configuração, te deixando preparado para qualquer momento emitir três comportamentos, que é lutar, que é fugir ou congelar. Para que isso aconteça, então, eu tenho uma dada ativação de circuitos cerebrais, uma ativação da comunicação entre o cérebro e estruturas, como, por exemplo, o que a gente chama, né, do eixo do estresse, que envolve uma estrutura no cérebro chamada hipotálamo, ativa uma outra estrutura que chama pituitária, que ativa o córtex da adrenal, que faz liberar, por exemplo, os hormônios do estresse. O hormônio do estresse é excelente em situações de perigo, mas qual a ideia? Que esse sistema seja ativado e depois seja desativado. Então, uma das consequências da violência psicológica é manter esse sistema ativado de forma cronicamente e isso levar à alteração literal de estruturas no cérebro, como amígdala, como hipocampo, como a ínsula.
Leva ao adoecimento físico.
Isso. E aí, o que é o adoecimento? É um adoecimento por mudança de funcionamento do cérebro num nível macro das estruturas cerebrais, mas também num nível bioquímico. Então, um desafio da violência psicológica não é que o dano sobre o cérebro e sobre o corpo não esteja ocorrendo. São dois. O primeiro é que ele está ocorrendo num nível microscópico, muitas vezes num nível molecular. E nós não temos uma tecnologia no dia a dia, embora a gente tenha essas tecnologias já presentes nas investigações, para que me permita demonstrar que após uma ameaça, uma restrição do direito de ir e vir, que eu alterei, por exemplo, a liberação de um dado neurotransmissor numa dada estrutura do cérebro. Ocorreu. O que eu não tenho ainda são tecnologias acessíveis no dia a dia para mensurar isso. E o segundo ponto? O segundo ponto é que a lógica da violência psicológica é diferente do que nós chamamos de violência física. E eu insisto, a violência psicológica, ela se dá sobre o corpo, então ela é física. Ela só não dá da mesma forma do que nós chamamos de violência física. Qual é o segundo desafio? Se hoje, né, alguém, por exemplo, receber um murro no olho, o hematoma pode aparecer, né, você já vai ver as consequências nos próximos segundos, minutos e dias. No caso da violência psicológica, eu tenho que considerar as características da vítima, a história de vida dela, o contexto que ela vive, se ela já tem alguma outra doença. Por exemplo, a violência pode acontecer agora, ter uma série de passos e eu verificar, por exemplo, o aparecimento de dor crônica daqui a 2 anos. Então, eu não tenho, embora o efeito também se dá sobre o corpo humano, incluindo o cérebro, a neurofisiologia disso é diferente do que nós estamos acostumados com lesões, eu vou chamar de mais grosseiras, né, como um murro, uma facada, um tiro, mas se dá sobre o mesmo corpo. Mas dessa forma que vai ao encontro do que a doutora Luciana falou, de uma forma mais invisível.
E aí que eu gostaria de voltar à pergunta para a doutora Luciana, Doutora, o direito, o legislador, então, acabou olhando para essa situação e vendo que ele precisava de uma regulamentação diferente, de um olhar diferente por parte dos magistrados na hora do julgamento. Como é que foi a cabeça do legislador nessa hora de inovar na lei de violência doméstica?
Exatamente pensando nessa proteção integral das mulheres ao direito a uma vida livre de qualquer forma de violência, é que o legislador trouxe para dar maior visibilidade a existência desse crime de violência psicológica, para que as mulheres estejam protegidas de todas essas formas de intimidação. Então, o que se tem sido percebido, por exemplo, como a Regina colocou, muitas vezes uma ameaça de bater nos filhos, de causar algum mal aos filhos, pode ser muito mais grave do que, de fato, um golpe físico contra os filhos. Esse medo, ele paralisa a vítima, ele muda, né, a sua situação de bem-estar, do seu autodesenvolvimento, podendo ter impactos gravíssimos na sua saúde. É isso que o legislador trouxe, dizendo: essas estratégias todas, que são consideradas violações aos direitos humanos das mulheres, elas têm que ser protegidas de qualquer forma de violência, não só física, não só sexual, não só patrimonial, mas também essa violência psicológica que pode gerar consequências gravíssimas. E, inclusive, sobre isso, é muito importante dizer, o crime de violência psicológica, ele é um crime subsidiário. O que é isso? Se com essas mesmas estratégias ocorrerem crimes mais graves, como, por exemplo, a mulher tiver tentativa de suicídio, vai responder, né, o autor da violência pelo induzimento ao suicídio, tendo as violências psicológicas como estratégias. Ou seja, nós temos que olhar para todas essas condutas que nós falamos aqui, humilhações, intimidações, manipulações, quais são as consequências que elas podem causar na mulher para que se tenha a adequação típica e a adequada responsabilização pelo ordenamento jurídico brasileiro, à luz também desses resultados obtidos.
Doutora Luciana, para a gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta que na verdade, é para vocês duas. Assim. Se a gente puder dar uma dica, né? Nós estamos falando agora aqui de violência psicológica contra a mulher, então vamos dar um certo foco às nossas ouvintes. Se a gente puder dar uma dica às mulheres, né, que estejam passando por esse tipo de situação, que estejam passando por alguma dessas condutas que a senhora enumerou tão bem aqui, no sentido de prevenir, de se precaver, de se proteger, de se fortalecer contra esse tipo de situação, que dicas que a senhora dá e que dicas que a senhora Regina também pode compartilhar com as nossas ouvintes em matéria de saúde mental, em matéria de fortalecimento da autoestima, qualquer coisa que possa ajudar uma pessoa que esteja passando por uma situação como essa. Doutora Luciana, por favor, eu queria começar pela senhora.
Rodrigo, muito importante essa pergunta, especialmente quando a gente olha para a Lei Maria da Penha, quando está tutelando aí toda a forma de violência contra as mulheres no contexto, né, da violência doméstica, familiar, dos relacionamentos afetivos. Teve uma alteração também por essa Lei 14.188, que fala que podem ser deferidas medidas protetivas de urgência se tiver um risco à integridade psicológica dessas mulheres. Ou seja, o legislador tornou muito claro que não é só um perigo de atingir o corpo da mulher fisicamente, que deve ser protegido, atingir também a mente, atingir quem a mulher é essas condutas que transformam a sua liberdade de ser quem você é, né? Ela também merece a proteção. Portanto, elas podem pedir, por exemplo, afastamento do lar, se essas condutas existirem de humilhações, de intimidações, de medo, né, tudo isso pode ser protegido com medidas protetivas de urgência perante, né, o juiz de violência doméstica familiar, fazendo requerimento através das delegacias de polícia, através do Ministério Público, Defensoria, e a partir daí também essas mulheres poderão ser inseridas na rede de proteção para atendimento psicológico, né, para que a gente também venha dar um suporte para essa cura dessas feridas invisíveis, né? Para que a gente tenha total integração entre o sistema de justiça e toda a rede de proteção com atendimentos psicossociais, que são fundamentais, né, que a Lei Maria da Penha traz como diretrizes tão importantes para essa proteção às mulheres.
Doutora Regina, em termos de saúde mental, o que a gente pode fazer?
Eu gostaria de começar com uma provocação. Como a palavra mente é muito antiga, a gente precisa lembrar que as revoluções da neurociência, elas ocorrem principalmente nas últimas 3 décadas. Então, nós precisamos estreitar inclusive do ponto de vista da comunicação, o que a neurociência nos trouxe sobre conhecimento. E às vezes eu faço a provocação que se nós usássemos o termo saúde mental cerebral, poderia já ser uma forma de ficar mais claro para as pessoas que o impacto da violência psicológica não está se dando num plano abstrato, mas sobre o corpo humano, incluindo o cérebro.
Muito legal essa sua observação, doutora. Muito bom.
Porque realmente, às vezes, o conhecimento científico, ele ocorre posterior, assim, ele é posterior à existência humana, né? Então, essa é uma discussão, nós vamos precisar entrar nessa discussão também. Em relação à prevenção, um aspecto que eu quero destacar é que a violência psicológica, ao interferir em todos aqueles processos psicológicos que eu citei, vai intervir em capacidade de tomar decisão, em atenção, em memória. Então, muitas vezes a vítima ela não tem capacidade de reconhecer sem ajuda de uma rede de proteção às mulheres, de políticas públicas pensadas e preparadas para isso, ela não tem a capacidade de reconhecer que o que ela sofre é violência psicológica pelo próprio impacto da violência. Isso nós chamamos, né, nós vamos ter a oportunidade disso num outro momento falar, tem um impacto traumático a violência psicológica. Isso, então, eu gosto muito quando na lei fala que causa um prejuízo à autodeterminação. Se eu tive um prejuízo em como o meu cérebro funciona, muitas vezes eu não vou ter como nem reconhecer, nem como buscar ajuda. Então, é importante que nós não atribuamos à mulher essa responsabilidade. Essa responsabilidade é da sociedade como um todo, porque muitas vezes não é possível. Então, me parece que existe um tripé. O primeiro é que o impacto da violência psicológica, o que é violência psicológica, o impacto dela seja de amplo conhecimento. A partir disso que vai ser possível a sociedade e a própria vítima olhar e dizer, será que, né, eu sofro esse impacto? E lembro, muitas vezes não vai ser possível para a própria vítima, mas para os que a cercam e para a sociedade organizada. E o terceiro aspecto a partir disso é onde buscar ajuda. E quero fazer, então, mais só duas colocações para concluir, lembrar que o impacto não dá só sobre ela, mas também sobre filhas e filhos. Quando nós vamos estudar saúde mental e nós vamos ver diagnóstico, por exemplo, de transtornos de estresse pós-traumático, é muito claro. O trauma pode se dar por você ser diretamente exposto, por você testemunhar, então muitas vezes é o caso do que acontece com as filhas e filhos, por você saber que um evento ocorreu, então imagina o impacto também dá sobre a família, e o quarto é que os próprios profissionais que trabalham com o tema passam a ser impactados por serem expostos a essa história. Então, assim, a gente está falando de complexidades. E para complexidades, a gente não consegue dar respostas simples, né? E o outro, agora finalizando, né, que eu disse que era dois, é a gente lembrar que essa situação de vulnerabilidade, ela é causada também por situações sociais, como fome, como desemprego. Então, a gente sabe que muitas mulheres ficam sujeitas a situações por questões econômicas, o desafio de acesso hoje à saúde mental cerebral e até à saúde física. Nós temos um desafio hoje que é a importância de se restringir acesso a armas por meio dos quais muitas vezes são provocação, né? Então, assim, o marido nunca tocou, mas dorme com um revólver embaixo do travesseiro. Então, assim, nós precisamos pensar na violência psicológica como uma questão complexa que envolve, que exige políticas públicas integradas para o seu enfrentamento. Então, eu gostaria de dizer que a gente poderia fazer o tratamento tal ou tomar a pílula tal, mas é uma situação mais complexa que a intervenção da neurociência e do tratamento psicológico ou psiquiátrico não é suficiente. E lembrando, não podemos ir para a lógica da patologizar essa questão. Nós precisamos ir quais são os fatores de risco, o que leva essa mulher a estar nessa situação de vulnerabilidade. Aí precisamos falar de questões socioculturais, a questão do patriarcado. Então, assim, só pontuar, né, que eu gostaria de dar uma resposta simples a partir da neurociência, mas como a doutora Luciana tem cansado de pontuar, esse enfrentamento exige transdisciplinariedade. Nem só o direito, nem só a neurociência vai conseguir dar conta desse problema.
Rodrigo, um ponto muito importante aqui, para que todos os ouvintes compreendam, a partir da fala da doutora Regina Nogueira, né, que muitas vezes as mulheres podem não conseguir e nem compreender que são vítimas de violência psicológica. Esse novo crime, ele pode ser denunciado por qualquer pessoa, por toda a sociedade. Não precisa, ele não exige queixa-crime da mulher, ele não exige representação da mulher para que o Estado possa processar. Então, se esse crime chegar à notícia das autoridades, o Estado pode processar o agressor por violência psicológica, mesmo que a mulher não queira, porque é um crime considerado como ação incondicionada, ou seja, o Estado é o titular do direito de proteger essa mulher, né, e o interesse social é que essa forma de violência não aconteça na nossa sociedade.
Doutora Luciana Rocha, doutora Regina Nogueira, foi um prazer conversar com vocês aqui nesse nosso podcast. O tema é complexo, a gente está aqui, não estamos na pretensão de esgotar, né, o assunto, tem muita coisa para se conversar, para se estudar, para se debater. Então, o nosso objetivo aqui é plantar a semente da reflexão, apresentar essa inovação, né, da legislação brasileira, importante na defesa da saúde das nossas mulheres. E eu acho que essa nossa conversa foi muito produtiva, foi objetiva, foi profunda, foi transdisciplinar, né, e espero que ajude as nossas ouvintes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast hoje.
Obrigada, Rodrigo, foi um prazer.
Rodrigo, muito obrigada também. E, assim, essa é uma forma de sermos transdisciplinar. A comunicação levando esse tema é uma das formas de prevenção e enfrentamento. Muito obrigada.
Sofreu ou presenciou algum tipo de violência contra a mulher? Ligue 190, 197 ou 180 e denuncie. Você também pode procurar uma delegacia especializada de atendimento à mulher ou a delegacia de polícia mais próxima. As denúncias também podem ser feitas por meio da delegacia eletrônica, disponível no site da Polícia Civil do Distrito Federal Mulher. O programa Compreender Direito é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.